Comitê Jurídico da Federação, evento mensal realizado pela entidade, trouxe como pauta o cenário dos investimentos para 2024 no campo de fusões e aquisições. Um dos palestrantes foi Guilherme Luffit Mendes, analista sênior da Stone Capital. Ele fez um balanço do setor nos primeiros 3 meses e meio do ano.
A gente tem um balanço relativamente positivo, eu diria. Pensando num contexto mais de longo prazo, né? O mercado de fusões e aquisições no Brasil ele se desenvolveu bastante nos últimos 5, 6 anos. Né? A gente veio de uma métrica de mais ou menos 600 operações por ano em 2017 para 1.800 operações durante a pandemia, 2021. A pandemia, por incrível que pareça, foi favorável a esse mercado, né? Dentre outros fatores, porque o juro estava muito baixo. Né? Na época, o Banco Central trouxe a taxa de juros lá para próximo a 2%, né? Uma taxa que a gente nunca tinha visto antes no Brasil. Isso acabou incentivando muito, né, investimento, giro de capital, enfim, né, e também consolidações de mercado, né, empresas de tecnologia, mas também de vários outros setores. Né. Depois da pandemia, a gente teve um movimento contrário, né, teve uma retomada da inflação, né, e consequentemente o Banco Central teve que subir juros de novo. Né, e no Brasil, isso no mundo inteiro, né, no Brasil esse movimento foi ainda mais exacerbado, né, a gente subiu para quase 14%, né, então pensa que em poucos anos a taxa foi de 2 para 14%. Isso acabou, obviamente, tendo impacto no mercado também, né, então não estamos mais naquele patamar recorde que foi durante a pandemia, mas olhando o copo meio cheio, né, a gente ainda está muito acima daquele patamar de 5, 6 anos atrás. Ou seja, 2023, né, e aí tem estatísticas que variam, né, mas a média, diferentes empresas que mensuram isso, né, foi em torno de 1.500 operações, 1.600 operações no ano passado no Brasil. Ou seja, um pouco abaixo, né, do recorde, mas ainda muito acima do que era antes. Né. Então esse mercado cresceu e ele veio para se consolidar. Né? De fato, por mais empresas listadas em bolsa, né, que estão fazendo investimentos para consolidação de mercado, fundos de private equity, né, ou seja, fundos de investimento em empresas de capital fechado, né, esses fundos têm crescido bastante no Brasil também, e investidores multinacionais, né, as grandes multinacionais, estrangeiros, enfim, sobretudo Estados Unidos e Europa, né, esses nomes estão mais presentes, cada vez mais presentes no Brasil. Tá? E aí, para esse ano, a gente deve ter uma retomada, já um crescimento de novo em relação a 2023, tá? Em torno de 15%, tá, em número de operações, essa é a estimativa média. Sobretudo porque ano passado, 23, a gente ainda foi afetado, de novo, por esse cenário de juros alto, né? E também por algumas incertezas políticas. Né? Foi um ano de eleição, troca de governo, etc. Então é natural que todo mundo segure um pouco o investimento para entender, né, como é que o governo vai, a nível nacional, estadual, etc., fazer suas políticas, né, como é que isso vai afetar o investimento. Né? Então isso aumenta um pouco a incerteza e segura. Né? Por esses dois fatores, eu acho que seriam os principais para dizer que o mercado ano passado foi um pouco aquém do que poderia ter sido. Né? Para esse ano, de novo, o juros já começou a cair, né? Se a gente acompanha as comunicações do Banco Central, ele já começou a reduzir juros, foi um dos primeiros no mundo a fazer isso, né? Porque a inflação no Brasil já está mais controlada, né? Embora ainda tenhamos inflação, né? Ela é muito mais baixa do que foi durante a pandemia, né? Então já estamos com taxa de juros aí próxima a 10%, enfim, ela deve cair um pouco mais, né? Isso já retoma um pouco desse investimento. E a questão política, enfim, embora, não querendo entrar em polêmica aqui também, né? Embora seja um tema que no Brasil acho que sempre vai ser longe do ideal, né? Querendo ou não, as pessoas vão seguir consumindo, investindo, né? Enfim, ninguém vai parar a sua vida por conta disso, né? Então a gente tem visto em diferentes setores, né? Isso tanto por estatística, né? Por mensuração, quanto dentro de casa, né? Mais anedoticamente, essa retomada do mercado esse ano, tá? Então, 24 está se encaminhando para ser um ano melhor do que foi 2023. Então, em resumo, é isso. Né?
Quais os setores da economia que ocorrem mais fusões e aquisições?
É super amplo, tá? Então, acho que assim, toda empresa hoje no Brasil, sobretudo empresas líderes de mercado, né, empresas com boa reputação, com bons resultados financeiros, elas podem ser, ou melhor, elas devem ter essa pauta, né, de compra e venda na sua discussão, né, de governança, de estratégia, né, independente do setor, né, em que ela atua. Dito isso, existem alguns setores no Brasil que tradicionalmente, né, estão mais propícios a esse tipo de movimento, né? Sobretudo os setores que a gente chama de fragmentados. fragmentados, ou seja, em que eu não tenho ainda um grande líder de mercado. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho um setor fragmentado, eu tenho várias empresas disputando, né, o mesmo mercado, cada uma tem uma participação relativamente pequena, e é natural ao longo do tempo que essas empresas elas vão se consolidando, né, ou seja, elas vão se unindo, vão se fundindo, vão juntando forças, né? E aí, ao invés de ter várias empresas pequenas, eu começo a ter uma empresa grande, começa a ter mais escala, né, começa a ter mais eficiência operacional, começa a ter maior capacidade de logística, dentre várias outras, né, sinergias, né, que é o termo utilizado. Então, setores que são hoje fragmentados, eles devem se consolidar ao longo do tempo. Setores que já estão consolidados, por definição, menos movimentos devem acontecer, né? E aí, dito isso, tem vários exemplos, tá? Distribuição como um todo, por exemplo, né? Distribuição de insumos, bens para atacado, varejo, supermercados, né? Agronegócio, né? O agro, no curto prazo, ele enfim, oscila muito em relação a também taxa de juros, commodities, né? Mas a longo prazo o agronegócio vai consolidar muito no Brasil ainda, né? Toda a cadeia logística do agro, né? De fornecimento de insumos, tecnologia também, né? O setor de tecnologia sempre vai ser um setor em voga, né? Os investidores têm muito apetite, muito interesse por isso, porque é onde tem mais crescimento, né? Cada dia a gente fala de novas tecnologias, né? Só que com o único ponto de que a tecnologia durante a pandemia, né, quase qualquer empresa tinha essa discussão de compra e venda, mesmo que ela não gerasse resultado, né? Justamente porque o mercado estava muito comprador, né? Hoje em dia, né, no cenário atual, a gente vê um filtro um pouco mais, mais difícil assim, de passar, sabe? Ou seja, empresa de tecnologia não adianta mais ela só ter um nome bonito, né, um PowerPoint bonito, ela precisa de fato gerar caixa, gerar resultado, né, para ter esse tipo de discussão. E assim por diante, assim, então de fato não é uma lista exaustiva, acho que, né, diversos setores diferentes têm essa pauta e eu pensaria muito mais de forma micro, assim, sabe? A empresa especificamente. Tem alguns, dito isso, né, tem alguns setores que tradicionalmente eram um pouco mais de aversão ao investidor, tá? Que são geralmente setores que dependem um pouco mais de órgãos públicos, né? A gente fala de construção civil, por exemplo, infraestrutura, são setores que obviamente têm muito potencial no Brasil, então teoricamente eles deveriam atrair investimento, né? Por outro lado, muitas vezes eles dependem de relação com entidades governamentais, tem certeza regulatória, enfim, então isso inibe um pouco do investimento, né? Então acho que essa é a única exceção que eu faria, assim.
Qual a perspectiva que tu vês para o agronegócio?
Para o agronegócio, acho que a gente tem incertezas de curto prazo, né? E acho que todo mundo que está no agro sentiu um pouco isso, mas também reflete um pouco do que eu falei antes, tá? De certa forma, um pouco de ressaca em relação ao que foi a pandemia, né? A pandemia não só teve esse efeito de juro baixo que eu comentei, mas ela também, por outras razões, globalmente ela fez o preço das commodities agrícolas subirem muito, né? Então todas as commodities estavam quase em seu pico histórico, né? Foi um momento muito bom a época para o agro, né? Para exportação, enfim, e também para esse tipo de movimento de investimento, consolidação. Hoje a gente está vendo um pouco mais de acomodação, né? O mercado voltar para um nível que talvez antes tivesse excessivo, inclusive, né? Então voltar para um nível um pouco mais normal. Sentiu também a questão política e a questão de juro alto, né? Então todos esses fatores no curto prazo afetaram um pouco o agro, né? Então a gente viu uma redução no número de aquisições no setor, né? Mas continuamos muito otimistas em relação ao longo prazo, porque, como eu falei antes, é um setor, a grande vantagem comparativa do Brasil, né? A grande força do Brasil é o agro, continuará sendo, né? Isso não vai mudar. E enfim, conforme o cenário fique um pouco mais estável a médio prazo, a perspectiva de retomada, né, das fusões e aquisições no agronegócio também, né? E na tecnologia para o agro também, né? Hoje o agro, quem é mais leigo muitas vezes pensa que o agro é um setor tradicional, digamos assim, um setor mais analógico, não é verdade, né? Hoje o agro cada vez mais é um setor tecnológico, né? Um setor digital, enfim, um setor de inteligência artificial, enfim, existe um termo das AGTECs, né? Ou seja, startups, né? Empresas de tecnologia para o agro. Esse é um nicho que tem crescido bastante também, então acho que são pontos para a gente olhar com atenção, com carinho, assim, porque eles devem ter um bom desempenho nos próximos anos, sem dúvida.
Ouvimos Guilherme Luffit Mendes, analista sênior da Stone Capital. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.